Olá a todos, eu sou o André Buda Peterman. Este é o podcast 57 Minutos, onde eu realizo entrevistas com pessoas que acredito são relevantes no que tange à geopolítica internacional, aqui neste pálido ponto azul suspenso no cosmos. Começando mais um podcast 57 minutos comigo, André Buda Peterman, o seu host aqui nesse podcast de hoje, uma figura ilustre. Iremos conversar com um dos meus ídolos, uma figura carismática, Ivan Zimmermann, rasteja verme, tudo bom?
Fogo na bomba, meu irmão!
Calypso!
Calypso, é isso daí, do Leme ao Pantal.
Cara, muito, muito bom ouvir tua voz, Ivan, muito bom. Hoje tu tá aposentado, morando na Flórida, terra dos aposentados americanos, é isso?
É, terra dos aposentados americanos e dos turistas do mundo inteiro, não é que eu tô aposentado, eu tô... Estou fazendo outras coisas por aqui tudo, mas eu, por exemplo, como narrador, como apresentador de programa esportivo, vira e mexe, aparece coisa aqui, aparece coisa ali, a gente está fazendo. Eu não vejo me aposentar ainda.
Não dá, né? Não dá. Acho que o cara não consegue. É uma cachaça muito boa, né?
Vê aí se a rádio Clube de Brusque precisa de um narrador ou de um repórter em Miami. Aqui, falando de Miami, para a Rádio Clube de Brusque.
É isso aí, Ivan. Cara, tu já fez de tudo e tu és um cara super carismático, de todo mundo que curte, que acompanha os esportes, né? Tanto qualquer emissora, né? Todas as tuas passagens aí, mas, pô, tu é um cara catarinense, nascido em Blumenau, aqui do lado de Brusque. Eu falo, nós estamos na internet, a gente tá falando pro mundo inteiro, mas é legal, quando eu falo isso, às vezes o pessoal não sabe. Tu é nascido e criado na cidade de Blumenau?
Nascido em Blumenau, batizado em Gaspar.
Ah, mais perto de Brusque ainda.
Você entendeu? Porque a gente morava ali na rua Itajaí, perto da divisa, entre Blumenau e Gaspar. Mas a gente morava sim para dentro de Blumenau, na rua Itajaí. E eu nasci ali, na rua Itajaí. Nasci, foi de Pateira. Nunca me falaram no hospital que eu nasci. Então eu conheci de Pateira. Mas eu nasci no... em Blumenau, e aí quando eu fui batizado, cara, a minha tia Neuza faleceu ano passado, inclusive minha madrinha de Covid, uma pena. Ela foi com o meu tio Lindinho, Lindinho era irmão do meu pai, e a Neuza, irmã da minha mãe. Então a Neuza, minha madrinha, e o Lindinho, padrinho. Saíram de Blumenau de bicicleta comigo.
Putz!
Para ir lá para aquela igreja de Gaspar, que tem aquela escadaria linda, bonita, lá grande. Como é o nome daquela igreja?
Ah, é a catedral ali de... Catedral não, né? Mas é a igreja matriz de Gaspar, né? Ali.
Matriz de Gaspar, que tem uma escadaria e tal, tudo. Só que é o seguinte, foram de bicicleta comigo e a minha tia me carregando no colo. Minha tia subiu as escadas, tal, tudo, entrou na igreja, mas era a primeira vez que ela estava usando o sapato salto alto, bicho. Na hora que chegou na frente do padre, ela caiu e eu caí no pé do padre.
Tu caiu no batismo da mão da madrinha?
No pé do padre.
No pé do padre.
Essa história a família conta até hoje.
Eu também, pô. Mas, oi, Ivan, como é que foi a... Tu estudou jornalismo primeiro, né?
Estudei jornalismo no Instituto Metodista de Ensino Superior de São Bernardo do Campo. Na época, naquele ranking da Playboy, eu não sei nem se ainda existe hoje, mas a revista Playboy tinha um ranking das melhores universidades do mundo. E a metodista, na época, era a melhor que tinha. A USP vinha em segundo.
Pá, caramba. E de onde veio a tua escolha pelo jornalismo? Tu já tinha algum ídolo de infância do radialismo catarinense, alguma coisa? Do jornalismo, na verdade, né? Pra
Não,
tá.
na verdade, eu queria ser. Na verdade, eu tava, quando eu entrei no colegial, eu pensei em arquitetura e engenharia civil. Porque eu tenho um tio meu aí de Santa Catarina, o Jacques Sutter. Ele é de Blumenau, mas hoje ele mora em Bombinhas. Ele constrói lá em Bombinhas. E quando eu era garoto, eu vi os desenhos dele. Ele projetou a casa do cônsul da Alemanha aí, em Camboriú, Itajaí, sei lá, uma casa, uma mansão. E eu era moleque, eu vi os desenhos que ele fazia, então eu comecei a gostar daquilo. E aí, quando eu fui para o colegial, eu fui fazer colegial técnico e edificações. Só que quando eu entrei para o colegial, eu arrumei um trampo, que eu era DJ. Da época da
DJ.
disco... é, de DJ, na época discoteca, de outra volta, porra, era noitada e noitada, né?
Caramba.
Não, e aí é o seguinte, mano, sexta-feira trabalhava de DJ até umas 4 da manhã. Sabe
Sim.
como é que é? Depois das 4 da manhã que a vida do DJ começa, né?
É verdade.
Ele já vai embalado dali e só vai dormir sábado lá pelo meio-dia. Aí no sábado, de novo, 4 da manhã. E aí só vai dormir lá pelo meio-dia de domingo. E no domingo você tinha que estar lá às 4 horas, que tinha matinê e tal, tudo saía. Aí na segunda-feira, primeira aula da semana, cálculo de concreto armado. Malandro, eu tinha sido DJ o fim de semana inteiro, devia ter no fim de semana dormindo umas 3 horas. O professor era o professor Enéas. Sabe qual é o
Enéas,
número, qual era o número do CREA dele? Cinco.
cinco, o cara é o Matusalém.
Era o Matusalém. E eu, imagina, com aquela cara de rebordosa de tudo e tal. Aí eu comecei a fazer aquilo lá, mas eu falei, meu, isso aqui não é minha praia, não. E daí tinha um professor no liceu que eu falava muito, conversava muito, e o pessoal já sabia que eu colava de todo mundo, que só estava lá para passar de ano mesmo, que não ia seguir aquilo. E um cara conversando comigo, o professor falou: pô, Rivan, você é um repórter, você sempre vem contando história, por que você não vai fazer jornalismo?
Ó,
Matou a pau, mano.
matou pau.
Matou a pau, acabou o colegial, de cara eu fiz o vestibular na Metodista. Tinha 60 vagas, eu passei no número 57. Quando
Vai
eu
do
vi que eu
número.
estava no 57, eu falei, porra, tem três mais burros que eu, estou dentro.
E aí, beleza. Aí tu foi estudar jornalismo. Como é que tu descobriu a locução?
Não, eu fui estudar jornalismo e olha. Eu vou te falar onde é que eu estudei. Eu estudei na Metodista, bairro de Rude Ramos,
Certo.
1981, 82, 83 e 84. E você sabe o que estava acontecendo em Rude Ramos nesses anos?
Não faço ideia.
Rude Ramos, São Bernardo, era a sede do Sindicato dos Metalúrgicos, Lula aparecendo, ou seja, eu participei da criação do PT, como um
Caramba.
aluno, e a gente ia para a rua com bandeira e apoiava Lula, tal. Tinha um professor lá, ele dava aula de antropologia. E durante o semestre a gente teve duas aulas com o cara, porque o resto a gente estava preso. Teve um dia que os alunos decidiram ir na cadeia e a gente exigia que queria ter aula com ele, porque era a aula dele.
Certo. Conseguiram?
Ah, não. Mas fomos tudo presos.
Mas tomaram a coça.
Uma tunda de laço.
É a tunda de laço.
Aí, cara, aí eu era engajado no PT, o caramba, saí pela rua. Então, era jornalismo e a criação do PT, era o mesmo tempo. Os professores todos eram petistas. Uhum. E, logicamente, a gente ali com 20 anos, 21 anos de idade, pô, a classe inteira virou petista, caramba, tal, tudo. E eu virei também, fui para a rua.
Uhum.
E aí foi uma grande decepção da minha vida, né? Porque eu me sinto hoje traído politicamente. Eu acreditei no movimento que era naquela época e depois eu vi toda a merda que deu, toda a bagunça que deu, toda a roubalheira que deu. E eu perdi realmente, perdi assim, tipo, perdi fé política no Brasil. Eu acho que realmente o Brasil não tem um estadista.
É uma declaração forte, mas atualmente e durante talvez boa parte da nossa história, muito verdadeira. O Brasil, ele carece de uma liderança à altura do tamanho que tem. Né?
Mas... Quando eu falo que o Brasil não tem um estadista, Buda, por exemplo, se você pega e vê o que a Angela Merkel fez no comando da Alemanha, os anos que essa mulher está lá.
Uhum.
Aí você vê que é uma pessoa voltada à pátria. Ela pode errar, pode acertar. Quando erra, ela errou várias vezes, pediu desculpa. E quando acerta, acerta, mas é uma pessoa que está lá integrada para fazer uma gestão da Alemanha.
Uhum.
Outro cara que eu cito, o Patrick Cameron, que ele era o primeiro-ministro da Inglaterra.
Uhum.
E ele achava, e ele, no parlamento, estava aquela briga do Reino Unido se separar da Europa ou não, e ele falou, não, isso aqui não separa e tal, tudo. E aí ele falou, eu vou colocar um plebiscito e a maioria vai decidir que a Inglaterra não vai se separar da Europa.
Uhum.
Aí ele colocou o plebiscito e a população, a maioria, votou para separar. Cara, no dia seguinte, o cara chega no parlamento, olha, aqui está a minha renúncia, eu pensei uma coisa, deu outra, eu renunciei ao cargo de primeiro-ministro pelo meu erro. E no dia seguinte, o cara não é candidato a senador, a vereador, a prefeito. Acabou a carreira política do cara. Então, eu acho que isso o Brasil não tem. Pode citar qualquer político aí, o Brasil não tem.
É. Mas voltando ao nosso... a você... Tu já falaste do PT, mas uma parte muito folclórica da tua vida foi no Partido Comunista Brasileiro, né?
Ah, foi no jornal, né? O jornal Voz da Unidade, porque quando eu comecei a trabalhar no jornalismo, os professores eram tudo comunistas. E os contatos que você podia arrumar para começar a trabalhar emprego foi no jornal comunista, então eu trabalhei. No Caderno do Terceiro Mundo, na Voz da Unidade. E partidão mesmo, meu irmão. Era jornalista, estava lá trabalhando. E olha, é por falar nisso, foi um aprendizado muito bom que eu tive ali.
Legal. É, eu digo...
Hoje, vendo a ideologia que eu estava metido na época, eu vejo com olhos diferentes a ideologia.
Uhum.
Mas eu estou falando da parte técnica do jornalismo. Saber reduzir o texto, saber criar uma manchete, saber as coisas técnicas de um jornal, era jornal e revista, isso eu aprendi muito bem lá.
Legal.
Foi,
que ano foi isso?
Foi Voz da Unidade, Caderno do Terceiro Mundo, o postal lá da Libelu também, a MR8 também. O dono da editora, ele era do MR8.
Caramba.
Que pegou em armas lá no Araguaia, o Diaba 4.
Guerrilha, né? Assim pode chamar, talvez.
Guerrilha, o dono da editora era um guerrilheiro.
Caramba. Isso a gente está falando de que ano?
Isso nós estamos falando de 84.
84.
E essa editora, ela fechava muitos jornais do interior de São Paulo. Jornais da cidade de Atibaia, Vinhedo, Valinhos, inclusive na Folha de Valinhos.
Uhum.
Eu fiquei muito amigo do diretor da Folha de Valinhos, então ele mandava um jornal e falava para mim. Me ligava, falava, Ivan, Talvez vai faltar isso, vai dar espaço em branco em página, você escreve com o que você quiser, você faz as suas coisas aí, só não me deixa vir um jornal em branco, com esse pedaço em branco. Ih, rapaz, tinha vez que eu escrevi o horóscopo, tinha vez que eu, puta, pá, escrevia sobre um crime, uma vez eu criei uma manchete pro jornal dele, bicho. Bêbado engole copa após dois de cachaçado. O copinho de pinga entalou na garganta do cara, bicho. Putz.
E como é que chegava as notícias? Era nessa época?
Ah, nessa época era por isso que o cara falava pra mim. Uhum. Você tem carta branca pra escrever o que você quiser. Porque eu em São Paulo, ele Valinhos, uhum, não tinha como eu pegar e mandar pra ele, ele veio, aprovou e não. Então era no pau, meu irmão. O cara ia pegar o jornal no dia seguinte rodado, aí queria ver o que eu me arrumei lá.
E alguma confusão com isso aí?
Cansei de fazer horóscopo e uma vez o cara mandou uma carta para o jornal porque eu tinha dado lá para um signo que o número de sorte do cara era 538 e esse cara viu, jogou no bicho, ganhou uma grana.
Caramba! Ivan Mercado, seu vidente.
Isso, mandei lá um número, bicho. Aí o Fernando Dávila, que era o diretor do jornal, o Ivan ligou para ele e falou: Ivan, você não acredita, você fez o horóscopo, você pôs um número lá, uma centena, e o cara jogou e ganhou no bicho. O cara está super feliz, veio, mandou carta para o jornal.
Eu quero ganhar uma bolada. Mas aí, tu estava, né, já nesse jornal, tu trabalhando como jornalista, como locutor. Como é que tu
não, foi? Não, para... jornalista. Eu comecei como revisor, daí depois passei com o Pidesc, e depois eu escrevia lá nos jornais.
É. Aí depois, como é que tu acabou indo parar nos Estados Unidos nessa época aí?
Aí era o seguinte. Eu estava desanimado com o Brasil.
Uhum.
E no mês de abril, o Tancredo morreu.
Tancredo Neves.
E estava aquela euforia no Brasil, que também agora eu já vendo que ia ser o governo do Tancredo, também não ia mudar nada, ia acontecer a mesma coisa.
Lembrando que o Brasil... Tancredo é um vô do Aécio, né? É isso?
Vô do Aécio. Mas ele não é bandido igual o Aécio. O Neto é um bandido, ele não.
Tancredo era fera.
Não, o avô dele era fera, era um cara super respeitado, junto com o Ulisses Guimarães e tal. O que eu estou falando é que criou aquela euforia, como criou a euforia do Tancredo, Collor, Lula, Bolsonaro.
Sim,
então, entendi. O que eu vejo hoje é que o Brasil procura um super-herói para resolver o problema de todo mundo. Só que super-herói não é coisa de brasileiro. Super-herói é coisa de americano. O Super-Homem, o Batman, Mulher Maravilha, o Homem-Aranha. Isso é coisa de americano. O super-herói é coisa de americano. Tem mil aí.
É verdade.
E o Brasil toda vez procura um herói. O Collor de Mello, o Caçador de Marajá, o Lula que não sei o quê. Você entendeu? Tancredo, Bolsonaro. Cria uma expectativa em cima de uma pessoa que vai resolver o problema de todo mundo, cara. Não existe isso.
Não existe.
Então, aí o Tancredo morreu, ou morreram ele, não se sabe os outros fatos da história, ou se sabe, nunca se soube.
Exato.
Mas existe uma dúvida no ar, eu não posso afirmar nada, não tenho prova de nada, mas existe aquele ponto de interrogação. Será que o Tancredo morreu mesmo?
Uhum.
Ou morreram ele? Fica uma dúvida, né? Uma coisa assim...
Pairando no ar.
E aí eu estava desanimado com o Brasil, porque o Brasil estava a mesma merda que está hoje. Não vai, não adianta, não vai. O Brasil, o melhor slogan de marketing criado no mundo inteiro, pode fazer um concurso para ele ter a melhor música do ano, o melhor filme do ano, o Oscar do melhor slogan de marketing do ano, o Brasil é o país do futuro. Não tem frase melhor do que essa.
Resume
o
tudo.
Brasil daqui 100 anos, eu tinha 10 anos de idade, o Brasil é o país do futuro. Eu ouvia hoje isso. Com 60 anos passados, 50, eu escuto, o Brasil é o país do futuro. E, na verdade, o Brasil é o país do futuro. E o Brasil, o problema é que ele nunca será do presente, ele vai ser sempre do futuro. Daqui 100 anos, quando nós não estivermos mais aqui, vão estar falando, o Brasil é o país do futuro e vai estar uma lambança de guerra.
É complicado.
Então, como o Brasil estava aquela lambança, que também, lambança por lambança, pode ter piorado, pode ter melhorado, mas continua a lambança.
Uhum.
O que eu falo da lambança é falta de perspectiva para quem não nasceu em berço de ouro.
É.
O Brasil é o melhor lugar do mundo para morar para quem, para os 5% que pega o avião e vai passar o fim de semana em Maceió. Se mora em Maceió, pega o avião e vai passar o fim de semana em Florianópolis. 5% que tem condições de fazer isso, e dinheiro, é o melhor país do mundo para morar. Agora, o resto, tem aquele slogan lá da propaganda da Caixa, eu sou brasileiro, não desisto nunca. Aquilo está errado. Eu sou brasileiro. Te vira.
Te vira. Vem nessa. E aí tu te virou.
Aí me virei. Aí o Sarney, quando o Tancredo morreu, o Sarney assumiu. E em outubro tinha a reunião da ONU.
Caramba.
E o Sarney, que é o presidente do Brasil, que abre toda a reunião da ONU, é o presidente do Brasil que abre. Por causa do Oswaldo Aranha.
Oswaldo Aranha.
E aí eu peguei e falei com esse Fernando Dávila, da Folha de Valinhos, falei, ô, Fernando, o Sarney está indo para a ONU? Cara, Folha de Valinhos, o Jornal de Vinhedo, de Atibaia, cara, vamos fazer um pum, vocês não vão gastar nada. A única coisa que eu quero é que eu vou representar vocês na comitiva do Sarney na ONU. Você, a Folha de Valinhos, o Jornal de Atibaia fizeram um pool e está colocando Ivan Zimmermann como correspondente para cobrir o Sarney na ONU. E eu quero dar entrada nisso no consulado americano para pegar o meu visto.
Baita moral.
E aí eu falei para o Fernando, só que tem o seguinte, Fernando, vou ser sincero contigo. Eu vou, mas eu não sei quando eu volto.
É.
Eu vou, pretendo ficar por lá mesmo.
Uhum.
Aí ele falou, não, não. Ele gostou da ideia, bancou o negócio, deu a documentação, eu entrei com a documentação no consulado. E daí, cara, me chamaram para uma entrevista no consulado. Mano, eu tremia que nem uma barabete, que eu queria ir embora do Brasil, eu queria sumir do Brasil. O consulado foi lá, me entrevistou, falei, não, sou jornalista, cobriu o presidente da ONU, para os jornais e tal, tudo bem.
Okay,
cara, eu saí do consulado, e na época não tinha nem celular, nem merda nenhuma disso.
Uhum.
Eu atravessei a rua e, de um orelhão, eu fiz uma ligação para o Fernando. Falei, Fernando, acabei de fazer a entrevista, eles vão te ligar. O Fernando, eles já ligaram.
Os caras são foda.
Os americanos não dão ponto sem nós. Não, eles já ligaram, confirmaram comigo como diretor de jornal e tudo e tal, tudo. Ah, no dia seguinte estava lá, ganhei o visto no passaporte. E aí, meu irmão, hasta la vista, Brasil, vamos para Nova York, o Sarney.
Mas tu foi de avião presidencial, pô?
Não, não, porque tinha que fazer conexão com todos. Eu saí de São Paulo, fui direto. Aliás, de São Paulo era Aerolíneas Argentinas que eu peguei e ele parava em Miami 2 horas.
Caramba, Aerolíneas Argentinas.
Era, e daí eu fiquei 2 horas no aeroporto de Miami e foi para Nova York. Mas eu estava credenciado e eu fui lá com o Sarney na ONU.
Uhum.
Cobri tudo, mandei os artigos para a Folha de Valinhos, saiu tudo publicado em Van Zimmermann, em viagem especial a Nova York.
Caramba, que moral, né, cara? Pô.
E aí eu fiquei pelos Estados Unidos.
E aí tu chegou lá, cobriu, fez toda a tua parte, cobriu o Sarney na ONU, e aí tu resolveu, ó, vou ficar por aí. E qual foi a primeira coisa que tu arrumou para fazer nos Estados Unidos?
Primeira coisa que eu arrumei para fazer nos Estados Unidos foi na construção.
Ah, builder, vai lá trabalhar de pedreiro.
Um dia, pronto, falei, não, aqui eu não venho mais, não.
A caneta é mais leve que o tijolo.
Não, falei, não, 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 isso aqui não é para mim, não, mano. Isso aqui. E a construção lá é tudo mais de madeira. O cara tem que ser um carpinteiro ou marceneiro, bom de martelo. Um dia eu trabalhei com um amigo meu que tinha um cara que construía e tal, tudo. Aí, bicho, aí como é? Aí você começa a conhecer um, conhecer outro, aí você vai fazendo um trampo aqui, um trampinho ali. Aí eu entrei em contato com a Rede Manchete, aí comecei a fazer uns freela para a Rede Manchete, mas não estava dando muito e tal. Aí consegui tirar minha carta de motorista. E quando eu tirei a minha carta de motorista, eu fui aprender a dirigir caminhão, caminhão basculante.
Caminhão, que massa.
E aí dirigi caminhão basculante durante os 2 anos, e aí tirei a minha carta para dirigir carreta, porque eu queria conhecer os Estados Unidos inteiro. E eu falei, cara, dirigindo carreta, você anda por tudo isso aí. E
É.
foi o que aconteceu, eu viajava direto com uma carreta.
De costa a costa.
Costa a costa, bicho. Nebraska, Oklahoma, Idaho, Nebraska, Oklahoma, Iowa, Michigan, Detroit, Illinois, Indiana, Ohio, Alabama, Mississippi, Texas, Arizona, New Mexico, mano, andei tudo isso aí.
Caramba, putz, que. Isso era anos 80, que experiência fantástica, bicho.
É, anos 80.
E aí tu carregava o quê? Era carreta de quê? Bom, toda hora uma coisa diferente.
Maioria das vezes era roupa.
Ah.
E aí eu dirigi 4 anos caminhão, mas aí o jornalismo chamou mais alto. Falei, mano, não, eu vou atrás da minha carreira de jornalista e agora arrumei uma graninha aqui dirigindo caminhão. E aí comecei a voltar para o ramo de jornalismo, mas aí também até me fixar no jornalismo, eu trabalhava ali com a Rede Manchete muito. Trabalhei uma época com o Lucas Mendes, quando o Lucas Mendes estava na Record. E aí também dirigi limusine.
Caramba, motorista de limusine. Você dava uma grana boa na época? Você dava uma grana boa na época?
Se você queria trabalhar umas 10 horas por dia, você ganhava um dinheiro bom, mas era trampo, mano. Não era mastigar água, não. Não era moleza.
Mas limusine é só rico, estrela, não vinha gorjeta boa?
Não, não é só rico estrela, não. Tem muito rico estrela, mas tinha um pessoal de classe média alta. Não, a gorjeta era boa, boa pra caramba. Eu dirigi o Eric Clapton na limusine.
Caramba, mas ele indo para um show, ou ele
Não,
indo almoçar, sei lá.
eu estava lá na garagem da limusine e ia sair para o meu trampo, e o cara falou: irmã, tem esse cara aqui, ó, para pegar tal hora no hotel tal, lá na Quinta Avenida. Era 1 da tarde, mais ou menos. Quer fazer? Aí você vai levar ele para um lugar, vai esperar e depois vai trazer ele de novo para o hotel. Eu falei: não, beleza. Ficar parado lá e ganhando por hora, tá ótimo.
Tá ótimo.
Aí eu fui pegar só que o nome que ele deu para mim, era um outro nome. Cara, quando eu estou lá na frente do hotel, na Quinta Avenida, abri a porta atrás da limusine, eu todo engomadinho, de terno, gravata, caralho. Cara, eu vejo andando o Eric Clapton e ele vem na minha direção. Eu falei, caralho, é o Eric Clapton. E estava no nome do empresário dele, ou do amigo dele que estava com ele, entendeu? Porra, aí, bicho, o Eric Clapton entrou. Quando ele chegou, eu falei, hey, good afternoon, Mr. Clapton. Good afternoon, tal, entrou. Aí entrou ele, entrou o amigo dele, eu fui lá para o meu negócio. Aí o cara falou assim para mim, o que estava com ele. Do you mind if we smoke here?
Okay.
Tipo, você se importa se a gente fume aqui? And then I asked. I answered. But what are you going to smoke?
What are you going to smoke? É importante saber o que eles vão fumar, com certeza.
O que você vai fumar? Aí o cara falou, vamos fumar uma maconha. Aí eu falei, caralho, o Eric Kleber vai fumar uma maconha na minha limusina, maconha que esse cara fuma deve ser boa. Eu falei, vocês podem fumar, mas eu quero dar um tapa também.
Porra! Que fantástico!
Aí, mano, descendo a Quinta Avenida com a limusine, Manhattan, aqueles táxis amarelos para tudo que é lado, chapando coco com o Eric Clapton, Brian.
Que fantástico, caramba!
Daí, quando eu cheguei no local que tinha que levar ele, o papo foi tão legal ali na limusine que quando eu parei lá, o Eric Clapton falou para mim, você vai fazer o quê agora? Vou ficar aqui esperando vocês. Você vai demorar quanto tempo? Ele falou, não, eu vim fazer propaganda de umas guitarras, vou ficar lá umas 3 horas. Se você quiser subir, sobe com a gente, deixa a limusine estacionada. Pô, fiquei vendo o cara fazer um ensaio de guitarra, modelo, caramba. Meu, chapadão, fiquei a tarde inteira no estúdio de publicidade, vendo o cara fazer pra... E na volta, levei ele pro hotel de novo e mais outro tapa, né, mano?
Literalmente nas nuvens ali nessa hora, né?
Ah, tranquilo, na paz, meu irmão. Hoje a maconha já não é nada. O pessoal vê que tá liberado em mais de 30 estados aqui nos Estados Unidos. Não tem nada a ver.
Exatamente. Mas na época era um tabu ainda, né?
Não, rei!
Maconha, olha, um tapa na maconha do Eric Clapton.
Pô, você acha que eu vou deixar passar uma chance dessa, meu irmão?
Não dá, não dá. Mas aí, na limusine sempre rola umas festinhas, sempre acontecia umas coisas muito loucas lá, a galera bebaça fazendo arruaça, mulher pelada, aquela doideira, ou era mais executivo indo pro local?
Meu irmão, aconteceu de tudo nessa limusine. Tudo que você pode imaginar. Acontecia de tudo. Você saía para pegar o cliente e fazia o sinal da cruz e, meu Deus, onde eu vou me meter? Rolava tudo.
Mas tá contando muita história dos Estados Unidos. Eu quero chegar ainda na parte da...
Não, teve uma história, cara. Eu estava sem grana, eu estava numa pindaíba danada, cheguei pro cara da limusine, falei, mano, me arruma um trampo para hoje à noite, eu preciso fazer dinheiro hoje.
Hoje.
Eu tenho que pagar aluguel segunda-feira, era sábado. Ele falou, olha, não tem nada de reserva, fica aí, se pintar alguma, eu te mando. Pô, pintou um cara, bicho, e ele falou, Ivan, eu nunca vi esse cliente, não conheço, então você pega o dinheiro, era $400 por 4 horas o cara ia ficar limusina, era $100 a hora na época lá. Pega o dinheiro antes, porque eu não conheço o cara.
Certo.
Porra, bicho, quando eu fui pegar o cara tava dentro de um go-go bar. Sabe o que é go-go bar aí, né?
Strip club, sei lá.
É, o strip club. Aí... Cheguei com a limusine, entrei lá, procurei pelo fulano, o cara falou, bebum pra caramba, sou eu. Aí eu fui cobrar, falar, ó, a limusine tá aqui, só precisa pagar antes. Do que eu fui fazer isso, o cara pegou $50 e me deu de caixinha. Aí eu fiquei sem jeito de cobrar o cara ali no boteco, entendeu? Uhum. No estudo desse. Aí ele falou, me espera lá fora que eu já vou. Aí eu, tudo bem, vim embora e tal. Cara, aí passa uns 5 minutos, o cara sai com uma mulher. Vai lá para trás da limusine, fechou lá a casinha. Mas no que o cara vai lá para trás, entra uma mulher no estacionamento lá do puteiro, vai lá do Google, vai.
É do puteiro.
Com a Corvette. A mulher tinha uma Corvette.
Caramba!
E a mulher me sai da Corvette, bicho, com um taco de beisebol.
Ixi!
E tinha um Cadillac parado e ela começou a pegar o taco de beisebol e quebrar o Cadillac inteiro.
Ah.
Aí, eu que não sou bobo nem nada, eu falei, saquei. Falei, gente, será que essa mulher é a mulher do cara? E aí a mulher olha e vê a limusine. Depois que ela quebrou o carro inteiro do cara, aí eu bati lá no negócio. Eu falei, o cara dando uma trepada lá. Eu falei, escuta, a sua esposa tem um Corvette? Ele falou, tem.
Ixi.
Eu falei, olha, ela acabou de arrebentar o seu carro com taco de beisebol e está vindo na direção da limusine. Ele falou para mim, vaza, get out, vai embora.
É na tábua.
Aí eu peguei e arranquei com a limusine. Só que eu tô com uma limusine.
É.
E a mulher com Corvette, né, bicho? Como é que eu vou me sair com uma limusine? Que não dá para você dar pau, porque você tem que fazer curva, tem que parar, o carro é grande para caramba. E o Corvette não saía da minha traseira. Porra, bicho. Aí chegou uma hora, cara, que o cara. Eu falei, meu, eu não consigo me despistar com a tua mulher, cara. A limusine, ela tem um Corvette, o carro aqui é muito grande, não tem como eu sair dela. Aí ele falou, para o carro que eu vou lá pro carro dela. Putz, eu parei o carro, o cara saiu. E aí eu já tinha esquecido que eu tinha que cobrar o cara e o caramba e tal. A piranha ficou na limusine, quando o cara saiu, eu arranquei com a limusine, a piranha subiu aqui para frente. Primeira coisa que a piranha me pergunta, ele te pagou? Eu
Ixi.
falei, não. Falei, pagou você? Também não. Falei, bom, então estamos nós dois aqui, agora vamos ter que achar esse cara de novo.
É.
Você sabe onde ele mora? Ela falou, não, eu só encontrei ele no bar. Puta, bicho, tá eu e a piranha, mano.
Sem grana.
Sei, galera. Voltamos lá pro boteco e lá no boteco a piranha falou, esse cara ali tá sempre com ele. Nós chegamos no cara. O cara era irmão da esposa do cara, era cunhado dele.
Cunhado.
Aí eu expliquei a minha situação pro cara, a mulher explicou a situação dela e o cara olhou para mim e falou, bom, se aconteceu tudo isso que você tá falando, eu vou contigo na limusine, vamos passar em uns três lugares que depois que eles brigaram, eu sei que ele vai para um ou para outro. Cara, dama a noite inteira.
Caramba.
E o português dono da limusine ligou para mim e eu contei a história. Ele falou: Eu não quero saber, eu falei para tu cobrar adiantado, tu que vai pagar esses 400. Eu já estava fudido, mano. E ainda tinha arrumado esse prejuízo que eu ia ter que pagar por causa dos 400 pau. Olha a minha situação, cara. Bom, aí andamos numa porrada de bar, não achamos o cara. Aí no final, lá, 4h30 da manhã, o cara falou: Vou para casa dele com você. Pô, fui para casa dele. Quando chegamos lá, a mulher dele estava em pé na frente da casa esperando.
Caramba.
Aí a mulher olhou para mim. Primeiro que a mulher colocou o irmão dela abaixo do cu de cachorro. A mulher falou: Você é um merda, você é um fracassado, eu te ajudo com tudo, te dou dinheiro, te sustento, te arrumo trabalho na empresa, te faço isso, você sai com o meu marido pra putaria. Nossa, a mulher acabou com o cara que tava. E aí depois ela veio comigo, ela falou, e você? Você está aqui para receber o seu dinheiro, né? O que é essa empresa que você trabalha? Você fica andando com gigolô, com cara por aí? Eu falei, não, não tem nada a ver, minha senhora. Eu vim pegar um cliente no bar, eu não sei nem que o cara é casado, ou o que o cara está fazendo e tal. Ela falou, você quer receber o seu dinheiro? Eu falei, quero, lógico. Ela falou, eu te pago, mas com uma condição. Eu vou apresentar o divórcio e tu vai no tribunal como testemunha. Você andou com ele com a piranha dentro do carro.
Porra, que treta.
Eu não tinha outra saída.
É.
Aí falei, topei, a mulher pegou meus dados, tudo, anotou. E aí veio, depois de uns 2 meses, para mim no tribunal depois. Só que eu não entreguei o cara, porque o juiz perguntou para mim: ele cometeu um ato sexual com a mulher no seu carro? Eu falei, eu não vi. Ele entrou com a mulher no meu carro. O que ele fez com a mulher no meu carro, eu não vi, eu não sei.
Rolou um código de ética da sacanagem
Rolou um código de ética da sacanagem. Concorda comigo?
Concordo, pô.
Não vou entregar o cara, não. O cara fez, não, pior que o cara não conseguiu gozar, bicho. Porque quando ele. Eu estava dando fuga no Corvette da mulher dele, ele falou: vai, 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 que eu já estou quase conseguindo, já estou quase conseguindo. E falando comigo, transando com a mulher, e a mulher com o Corvette atrás de mim, mas teve uma hora que o cara teve que parar e não conseguiu gozar.
Literalmente o coito interrompido.
Exatamente.
Cara, aí tu dirigiu a limusine, o caminhão, como é que tu foi parar na...
Trabalhei no leilão também, trabalhei em leilão.
Leilão?
Caramba. Leilão em Nova York, eu era o cara que ficava para levantar o preço para o leiloeiro.
Tu tava na treta ali?
Eu era um comprador que quando o cara dava um sinal, eu já sabia quanto, dou mais. Aí já apertava com a RAM, forrando, eu falava. E a hora que chegava no preço que o leiloeiro queria, eu parava.
Só inflacionando o leilão.
Inflacionando o leilão, meu irmão. Você vem para a América, você tem que se virar, cara.
E como é que tu foi parar nos esportes, na locução do esportivo de futebol americano, de tudo que tu chegou a narrar?
A parada foi a seguinte, tinha um câmera lá na Manchete, o repórter era o Luiz Carlos Azinha, que hoje está na Record.
Uhum.
E tinha um câmera lá, e um dia eu cheguei lá para fazer uma matéria da máfia do telefone.
Caramba!
E o câmera era, bicho, era uma máfia que tinha lá entre os brasileiros, que eles roubavam o número de cartão de crédito americano e ficava falando com o Brasil. Teve um americano que recebeu uma conta de 136 mil dólares de ligação para o Brasil, o cara não sabia nem onde era o Brasil.
Caramba, que louco!
Ei, irmão, mas estava fazendo isso. E aí ele falou para mim, ele falou: Ivan, a minha namorada foi contratada pela ESPN para montar uma equipe de brasileiros, para montar uma equipe de narradores de língua portuguesa de esportes americanos para o Brasil. Você está sempre falando de esporte quando vem aí, você não quer ir lá fazer um teste? E aí eu fui fazer o teste, e aí começou tudo. Aí me achei na vida.
Aí, é claro, pô, aí foi que nem, né, o peixe da água, né?
Primeiro jogo que eu narrei de teste foi um jogo do Philadelphia 76ers contra o Seattle Sonics. O Charles Barkley jogava ainda no Philadelphia 76ers.
Charles Barkley, lembro dele. E aí tu foi narrando...
Abril de 92.
Abril de 92. Caramba! Isso já era para a ESPN para cá, para o Brasil?
Internacional.
Ele
passava na TVA no Brasil.
Tá, e aí tu narrava em loco, lá no estádio, lá, ou tu narrava como?
Não, narrava no lugar que eles chamavam de estúdio. Aqui não é estúdio nem aqui, nem naquilo.
No
o
tubo?
O americano também tem o picaretejo dele. Mas aí depois fizeram. Mas aí quando a coisa engrenou, eles fizeram um estúdio bem profissional, bem bacana. Mas no começo era meio complicado. E aí foi, brother.
E aí tu ia narrando ali no tubo que fala, né? Que é aquela televisão.
Aí, até o Bin Laden atacar os Estados Unidos, a gente viajava e fazia alguns jogos no local.
Uhum.
Depois que o Bin Laden atacou, aí a viagem era muito pouco.
Pá, atrapalhou tudo.
Tudo.
Maldito Bin Laden. Pô, olha, a tua geração, ela foi responsável total pela chegada, pela popularização, o início dos esportes americanos aqui no Brasil, né? Principalmente...
Antes da transmissão da ESPN, que começou em abril de 92, uhum. O Brasil, a Rede Bandeirantes, a antiga TV Tupi, tinha mostrado jogos de beisebol, o Luciano Duval tinha feito futebol americano, então, uhum. Mas passava lá um jogo por ano.
Só uma curiosidade, no máximo, né? Era, o jogo era um jogo solto, assim, era só por uma curiosidade mesmo, né? Não tinha uma continuidade.
E aí, a partir que a ESPN entrou no Brasil, em abril de 92, que começou a passar a temporada inteira, o campeonato inteiro de futebol americano, do beisebol, da NBA.
Aí começou a passar tudo, passou o Rock no Gelo, NBA.
Então, não era um jogo por ano, era toda semana.
É. E quais os esportes que tu dominava já quando chegasse nos Estados Unidos, já conhecia? Ou foi aprendendo, foi conhecendo ali mesmo, morando nos Estados Unidos, e quais tu teve que se esforçar mais a estudar para poder aprender?
Ah, o esporte que eu conhecia era futebol. E basquete e corrida de carro, que eu também acompanhava. O futebol americano e o beisebol, eu tinha uma noção do que era, noção. O resto foi aprendendo ali com os narradores de língua espanhola, os americanos também, e estudo, muito estudo de beisebol, de futebol americano, rock no gelo.
Rolou, então, um intercâmbio ali de narradores de língua espanhola, língua inglesa, para vocês terem uma noção dos esportes que vocês não conheciam?
Quando você tinha alguma dúvida, você encontrava lá o pessoal, os narradores americanos ou espanhóis. Você sabia que eles sabiam mais que você, que eles já acompanham isso há muito tempo. Aí você perguntava, né? Você falava, isso aqui, por que que acontece isso? Então, tudo aí. E sempre teve uma simpatia muito grande do pessoal ensinar a gente.
Pô, legal. Pô, foi literalmente... Na época que era tudo mato. Pô, 92, cara, não tinha... Qual era a comunicação que tu tinha com o teu público? Tinhas algum...
Nenhuma.
Nada, nem carta.
Não, a comunicação era... Você ligava para um parente ou para um amigo no Brasil. Olha, eu vou estar no ar hoje, está o horário. Você tem TV? O cara, não tem TV. Então, põe a TV aí para ver se isso aí está passando. Aí era essa a única feedback que a gente tinha, era dos amigos e de família. Todo mundo ligava para o Brasil, o jogo passou, está passando, tal, tudo.
Cara, era muito complicado. Aí, quando é que começou a internet a mandar mensagem para vocês ali?
Ah, olha, você vê, a gente começou em 92, a internet começou a aparecer em 97 e 98, que começou a aparecer e-mail, o e-mail foi inventado por aí também e tal, aí quando chegou no ano 2000, tinha aqueles MSN, aqueles ICQ. A coisa mesmo começou a dar através da internet quando a gente começou a ganhar e-mail, que foi lá por 97, 98, não lembro muito bem agora.
Aí, galera, aí vocês liam um e-mail no...
Lia e-mail no ar, aí tinha, interagia, o pessoal fazia pergunta, que não entendia tal coisa e tal.
Isso aí já foi uma revolução, tu conseguiu ter uma noção do público de vocês, né? Ainda que era pequeno, talvez a quantidade de e-mails chegava, mas conseguia ter uma breve noção, né? Mudou muito, talvez,
não,
a visão.
Não, porque aí começou a bombar o negócio. É. Mas a ESPN, que era feito pela gente lá, terminou em 2004, não chegou a pegar a época de Twitter, de Facebook, de Instagram, não.
É, eu lembro de ter uma fase até de Fotolog. Alguns de vocês tinham Fotolog, né?
Isso.
O André José Adler tinha Fotolog, se comunicava com todo mundo ali pelo...
É, isso.
Vocês também, mas era mais por e-mail. Eu lembro que tinha e-mails...
E-mail, muito e-mail.
Lista de e-mails. Eu lembro bem dessa parte ali. Mas a... ficasse quantos anos ali na frente ali, narrando jogos americanos?
12 anos.
12, pô, tempo bom pra caramba. Eu falo, eu sinto saudade dessa época ali, né? Que era todo domingo, todo sábado, né? Teve uma fase ali que a Band Esportes estava fazendo, tu, né, estava fazendo jogos no sábado ali da Band Esportes, era bem legal. O domingo, a segunda-feira, era muito, muito bom. Ah, e, assim, tu contou uma história boa ali dos Estados Unidos. E, pô, tu é de Blumenau, eu queria que tu contasse alguma história boa de bagunça aqui em Santa Catarina.
Pô, Santa Catarina tem muita história, né, cara? Porque desde que eu saí de Blumenau, em 1970, eu nunca deixei de voltar a Santa Catarina. Tenho muitos amigos e parentes lá. Teve uma vez que eu estava de férias em São Paulo e fui passar férias em Blumenau, na casa da minha avó. Eu lembro de uma história bem interessante, que teve uma sexta-feira que dois tios que eu tenho lá cismaram e da gente ir naqueles bailão alemão lá.
Sim. Baile, esses bailão, bailão, baile de bandinha, a galera dançando.
Só faltava os Montanari.
Os Montanari. Boa.
Mas acordeão tinha lá e era um arrasta-pé danado. E no meio desse baile, eu e meus dois tios se engraçamos com três mulheres lá. Só que, num determinado momento, a gente percebe que duas dessas três estavam se beijando e se abraçando e no maior love. Aí, tipo, ó, vazamos, né? Saiu, não tem nada aí para nós. Mas a outra que estava com elas começou a falar muito comigo. Eu tinha um cabelão comprido e tal, tudo, né? Aí, em um determinado momento, tinha aquela gíria para chamar, perguntar se o cara era viado na época. Falava, você é entendido?
Entendido.
Cara, entendido. Aí eu, puta, cara, eu pensei rápido. Eu falei, peraí, ela é lésbica? Se eu falar que eu sou entendido, a lésbica transa com entendido, entendeu? Aí eu, para pegar a mulher, falei, sou. Ela, ah, legal, tal, não sei o quê. Fiquei com a mulher o baile inteiro e dançando e tudo. Aí, no final do baile, eu peguei a minha carteira e dei para o meu tio, para um deles. Para os dois, falei, ó, pega a minha carteira, eu só vou pôr isso aqui no bolso, eu não sei para onde. Aí o meu tio falou, mas você vai sair com quem? Eu falei, vou sair com aquela ali. Mas elas são lésbicas. Eu falei, não, mas a mulher acha que eu sou viado e deu rock entre eu e ela, nós vamos embora. Cara, nós saímos de Blumenau, bicho, porra do baile, era lá perto da rodoviária. As mulheres moravam no Capim Volta, lá na casa onde o Satanás perdeu as botas. Porra, carro, nem pensar, depois de 6 horas de bailão, arrasta-pé, que você já não tinha mais perna, pegar um ônibus para ir para o Capim Volta. Cara, quando nós chegamos na casa das mulheres lá, as duas que estavam de beijos e abraços lá no baile subiram. Tinha lá um segundo andar, subiram. E a outra ficou sozinha comigo na parte de baixo. Sabe o que que ela me falou? Bom, é o seguinte, eu vou dormir, mas como você é entendido, eu vou chamar o meu vizinho, que é também, vocês ficam juntos. Puta, a casa caiu, meu irmão. Não deu outra, né, bicho? A mulher saiu pela porta e eu pulei a janela. Mas andei. Tu sabe o que que é domingo, 6 da manhã, tu sai do Capimvolta a pé, sem dinheiro, e não conhecer nada, e ir atrás e descobrir um ponto de ônibus lá no meio do mato, esperei um ônibus e fui. Cara. E aí, quando eu cheguei na casa da minha avó, antes de chegar da casa da minha avó, tinha um botequinho lá que o pessoal, depois dos bailão, ficava no botequinho. E lá estavam meus dois filhos. Quando eu cheguei lá, eles olharam para minha cara. Vermelho, mano. Parecia um pimentão. Nossa, que houve? Você não saiu com a mulher? Aí eu contei a história. Eu falei, que a mulher ia pegar um viadão lá para ficar comigo, meu irmão. Puta, os caras riram tanto, mas riram tanto, meus filhos, bicho. Por dar uma
Entendido.
e quase ganhar o meu fiofó, meu irmão.
Entendido, putz, cara.
Era gíria na época.
E tu era cabeludão, galegão, sunshine.
De São Paulo, passando férias de Blumenau, entendeu?
Olha, escapou bonito que ainda não apanhou da galera do bailão que tava em cima da mulher deles, né?
Exatamente, mas eu sofri aquela noite, mano.
Caramba, o capim volta.
Bairro do Capim Volta em Blumenau, meu Deus. Ó, uma coisa que eu sempre homenageava a Santa Catarina, porque todo mundo fala, amanhã, 19 horas, Lakers contra Clippers, horário de Brasília. E eu não falava horário de Brasília, eu sempre falava horário de uma cidade. Eu falei, amanhã, 19 horas, horário de Taguatinga. que é do lado de Brasília. E aí, depois de um tempo, eu comecei a lembrando de Santa Catarina. E amanhã, Los Angeles Lakers contra Los Angeles Clippers. 19 horas, horário de Trombudo Central.
Muito bom. Perfeito, muito bom, irmão.
Cara, mas... é o mesmo fuso do horário de Brasília.
Tá certo, pô. Horário de Timbó, horário de Indaial.
Exato. Rio dos Cedros.
Guabiruba.
Meu Deus.
Mas tu é famoso, tu é muito popular pelos teus jargões, né? A gente falou ali no começo, rasteja verme, né? Tudo isso, essa parte folclórica. Isso, de onde tu tirou isso? Tu planejou ou simplesmente no meio da transmissão surgiu e...
O rasteja verme, eu tirei isso do Luiz Schiavon. Sabe o Luiz Schiavon, o maestro, tecladista da banda RPM, de rock?
Sim.
Que trabalhou no Faustão uns 3, 4 anos, tocando lá. E eu sou muito amigo dele. E uma sexta-feira a gente saiu, quando ele estava trabalhando no Faustão, e eu perguntei, e aí, Schiavon, como é que é trabalhar com o Faustão? E ele, não, pô, o cara legal, o cara bacana, a gente trabalha, grave. Tem vezes que o programa é em São Paulo, e tem vezes que a gente vai para o Rio. Quando a gente vai para o Rio, a gente pega um ônibus aqui, a banda inteira, tal, chega lá no Rio, só nós, tudo. E ele falou, como o programa é domingo, no sábado à noite a gente dá uma saída. E ele falou, pô, é interessante que os caras da banda que são casados e a mulher liga, como tem muito barulho, o cara sai de fininho para atender o telefone lá fora. E aí a gente fala, rasteja, velho. Isso foi numa sexta-feira e no domingo eu fui narrar futebol americano e na hora que o cara deu o saque no quarterback, porra, me veio na mente, rasteja, velho. E aí pegou.
Perfeito, né, cara? Muito bom. E o fogo na bomba?
O fogo na bomba, um amigo meu, quando eu estava na ESPN em Connecticut, me levou, foi para os Estados Unidos e aí ele me deu de presente o CD do De Menos Crime.
Ah, é verdade. E ele falou,
eu falei, isso aí está tocando no Brasil agora, trouxe esse presente para você aí, o pessoal está aparecendo e tal. E eu estava ouvindo o CD, e daí, como é que é? Fogo na bomba! E aí eu estava narrando futebol americano, e o americano, quando tem esse passe longo, ele fala bomba, que é uma bomba que o cara está mandando.
Verdade.
E naquele empenho, eu com a música na cabeça, o meu quarterback mandou um fogo na bomba. E aí pegou.
Pegou pra caramba, bicho. Outro que eu ria muito era quando ia pro intervalo, a câmera sempre dá uma passadinha nas belíssimas cheerleaders, né? Aí tu falava o Calypso.
Calypso! Esse Calypso foi... Eu fui numa festa, num evento, festa de baile aí, de balada, e nessa balada tinha umas moças lá que dançavam a dança Calypso, no Caribe, uma dança caribenha, Calypso. E aí, no dia que eu... Aí eu estava narrando o jogo, foi no sábado que eu estava no Goiás, aí veio uma volta do comercial, pegando as cheerleaders, e elas dançando lá e me veio, Calypso! E aí ficou, e muita gente achava que eu falava o Calypso em relação à banda Calypso. Não tinha nada a ver com a banda Calypso, nem nada com aquela cantora lá.
Ah, Joelma.
A Joelma, nada contra a Joelma e nada contra a banda Calypso também. Mas o Calypso que eu falava foi inspirado numa balada onde tinha a dança Calypso, que é uma dança do Caribe, e o movimento, eu vi as cheerleaders dançando, todas bonitas, e veio... Aí daí, depois, quando apareceu uma mulher bonita na arquibancada, aí virou o Calypso.
Calypso! Mas, oi, Ivan...
Não preparei nada, tipo, olha, eu vou falar isso no ar que é engraçadinho. Nunca das coisas. Os jargões que eu sou conhecido foram todos criados naturalmente na hora de uma transmissão ao vivo.
Legal. Espontaneidade.
Exatamente. Eu usei muita música para fazer muita coisa. Tipo, quando. Sabe quando tem um retorno no futebol americano?
Uhum.
Ah, eu fazia muito aquele. Deu o kickoff, começou o jogo aí, retorno, retorno. Isso é do Tim Maia.
Claro.
Retorno, retorno. Aí eu. E um dia tinha um operador de som de áudio que estava começando. O cara não sabia disso, começou a mexer em tudo que é botão, que ele achou que eu estava reclamando do retorno. Do meu ouvido.
Pô, Tim Maia ser citado na partida sul-americana é fantástico.
E às vezes o cara corria no retorno e tal, e aí era derrubado, e eu, pronto, não vai a lugar nenhum.
Muito boa, Raul Seixas, claro. Fantástico. Mas, ô Ivan, a gente está chegando nos fatídicos 57 minutos, o final aqui do nosso tempo de jogo, aqui do podcast 57 minutos. Infelizmente, é o teu momento, o nosso momento do Hasta La Vista, baby. Queria que tu deixasse uma saudação final, um agradecimento aí para quem tu quiser. E eu vou encerrando aqui. E eu quero voltar a conversar contigo.
Ah, não, estamos à disposição aí, a gente combina direitinho, bate um papo aí tudo. Nós nem falamos de corona, você vê como é que é legal? Durante um ano e meio só se fala de corona, nós ficamos uma hora conversando e não estamos corona, olha que beleza.
Que beleza.
Existe vida assim, é só querer, é só querer. Olha, cara, primeiro é o seguinte, o pessoal que está ouvindo aqui, que ouviu, que me conhece, muito obrigado pelo carinho. Tudo que vocês ouviram no ar e ouvem, tenho feito algumas coisas aí e tal. Eu tenho uma coisa assim que você não aprende em universidade nenhuma, a universidade de jornalismo. Eu sou a favor de fazer universidade de jornalismo. Eu acho que o jornalismo em si você não vai aprender na universidade, você vai aprender na raça, no dia a dia. Mas a universidade te dá muitos ângulos, ela te faz pensar de muitas coisas. E eu acho que é muito importante você ter uma universidade de jornalista para exercer a profissão. Eu acho muito, mesmo que depois você vai fazer até outra coisa, mas a universidade de jornalismo, ela me deu um grande embasamento para muita coisa para pensar, muita coisa para se entender, ver que tipo de sacada e tal. A outra coisa é espontaneidade. Isso é uma coisa que está em mim. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou uma pessoa super espontânea, super natural, não tem aquela de... Ah, eu sou Ivan Zimmermann, narrador da ESPN, da banda... Estou cagando e andando, bicho. Eu sou Ivan Zimmermann e eu estou prestando um trabalho a quem está me ouvindo. Quando eu estou no ar, pode ter uma pessoa ou pode ter um milhão. Eu vou estar narrando do mesmo jeito, porque eu respeito quem perdeu o tempo dele para ouvir. A minha narração e a ouvir o que eu tenho que dizer. Eu sei que eu fui muito didático em muito tempo, ensinei muita gente. Muitas dúvidas que apareciam, que o pessoal me perguntava, eu respondia no ar e voltava a responder novamente a mesma pergunta, porque é isso que fez o futebol americano, o basquete americano, o beisebol, o hóquei, a ficar popular. O pessoal começou a entender muito o que é o jogo e tal. E eu sempre, quando eu narro algum esporte americano, eu sempre tento ser um pouco didático, porque sempre tem uma pessoa nova. Agradeço muito ao público que é fã meu até hoje. Eu tenho um carinho muito grande no Twitter ou no Instagram. Eu faço meus posts, o pessoal responde, eu respondo e tal. E é isso aí, meu irmão. O negócio desse mundo é... ser do bem com o berço que você foi criado.
Isso aí. Isso é o Ivan Zimmermann.
Você não pode negar a sua raiz. Eu tenho orgulho de ser de Blumenau. Tenho orgulho de ter passado a minha infância em Blumenau. Mas de Blumenau, Blumenau me preparou para o mundo. Blumenau me preparou para São Paulo. São Paulo me preparou para Nova York. E Nova York me preparou para o mundo. Tipo, Nova York, eu diria que foi assim... Eu estudei em Blumenau, eu me formei em Blumenau, fiz mestrado em São Paulo e em Nova York eu teria o doutorado.
Perfeito. Perfeito, Ivan. Perfeito, Ivan Zimmermann. Que bom, que legal conversar contigo, cara. Muito massa mesmo. Super, super divertido. Do risado, dei risada o tempo todo com as tuas histórias, porque Cara, tu é uma figura assim emblemática, não preciso nem puxar saco, todo mundo sabe, né, cara? Então,
Obrigado, muito obrigado, cara. Obrigado mesmo.
tu é
E tem uma
histórico.
coisa, eu sou muito reconhecido, às vezes, pela minha voz.
É verdade, verdade.
Eu estava numa fila lá em São Paulo, num pouco a tempo da vida, tirando a minha identidade, conversando com o meu primo, e o cara atrás olhou: "Você é o Ivanzinho mesmo?" Falei: "Sou." Pô, sabia que essa voz é inconfundível.
Inconfundível, com certeza. Tua voz é inconfundível. Se eu ouvisse na fila do pão, eu saberia que é Ivan Zimmerman. Então, obrigado mesmo por participar aqui, ceder teu tempo. É uma honra, cara, né, para quem cresceu te escutando, ouvindo tu narrar os jogos. Sempre que eu voltava do treino do Brusque Admirals, que era os domingos, eu era linebacker. Eu ouvia os jogos, né, ou pela Band ou pela ESPN, escutava, assistia as tuas transmissões e aprendi muito com as tuas transmissões. Aprendi a jogar, aprendi a acompanhar e agora, né, como um comunicador, aprendi muito contigo também, como esse baita comunicador que tu é. Muito obrigado mesmo, de coração.
Ah, cara, obrigado aí por você ter esse carinho por mim aí, por ter me acompanhado tanto tempo e me acompanhar até hoje. E deixa eu te perguntar uma coisa. Tu sabe por que com Catarina é chamado de barriga verde?
Fala, Ivan, por quê?
Porque o gaúcho usa capim nas costas.
É com essa que a gente se despede. Um abraço para os gaúchos que nos ouvem.
Aquele abraço, gauchada. Bate, te cuida, Guaíba, que te vem botando. Hasta la vista, baby.
E este foi os 57 Minutos com André Buda Peterman. Mais um podcast que orbita a podosfera do Berrocast.